Muito bem,
abra por gentileza a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 12. Domingo passado nós vimos o capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Nós temos olhado um pouquinho para essa data tão especial que celebramos em dezembro. Sempre falo que nós não entramos em discussões a respeito da exatidão da data do nascimento de Jesus. Sabemos que o 25 de dezembro não significa necessariamente que Jesus tenha nascido na noite do dia 25 de dezembro. Aliás, quando nós olhamos o calendário, quando nós olhamos o contexto, provavelmente Jesus não nasceu em dezembro. Mas nessa data, foi uma data fixada pela fé cristã na história para poder celebrar não mais uma data pagã de um Deus pagão, do Deus Sol, mas passaram a celebrar, e assim nós temos mantido essa tradição da celebração da encarnação do Filho de Deus, da manifestação de Jesus ao mundo, do nascimento de Cristo relatado nos Evangelhos. Então, em dezembro, nós separamos essa data para estar celebrando a manifestação de Cristo entre os homens. E um texto muito importante que tem a ver com o nascimento de Jesus, apesar daqui ele já está praticamente adulto, capítulo 4, versículo 12, diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós acabamos de ler a tua palavra, e cremos, ó Deus, que um escrito antigo como esse, o teu Espírito vivifica em nós. Cremos que quando olhamos para um texto como esse, não apenas queremos aprender com o nosso intelecto, mas queremos de fato aprender com o coração, para que isso, ó Deus, ganhe forma em nós, pelo poder do mesmo Espírito que nos ilumina a entender, mas também nos capacita a viver. Então que nessa manhã o teu Espírito ilumine a nossa mente, para que a tua palavra seja esclarecida, ensinada, mas também aplicada na nossa vida, transformando, ó Deus, a nossa percepção de mundo, transformando o nosso jeito de viver, de olhar para ti, para as pessoas e para nós mesmos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, apenas uma observação, caso precise, amados, nós temos o berçário, fique bem à vontade, tá bom? De lá tem também a visualização e o áudio ambiente, mas fique à vontade para permanecer entre nós, tá bom? Normalmente pela manhã nós não temos atividade com as crianças separada, à noite temos as três classes funcionando, aí de manhã as crianças acabam ficando com a gente, fiquem à vontade. Muito bem. Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, domingo passado eu fiz esse comentário. Mateus é alguém, num primeiro momento, muito improvável. É um publicano, é alguém que cobrava impostos do povo, do seu povo. Mas, de repente, a vida de Mateus passa a ser transformada. Jesus olha profundamente nos olhos de Mateus e o chama para uma nova realidade. E, a partir de agora, Mateus tem uma nova vida. Não é mais uma vida que visava o lucro financeiro através da opressão do povo, e principalmente a opressão dos mais pobres. Mas agora, Mateus tem um novo estilo de vida. Mateus percebe que as pessoas não são massa de manobra para conseguir aquilo que ele desejava, mas as pessoas são alvo do amor, da misericórdia, da salvação do Senhor. E ele se torna um proclamador daquilo que Cristo proclamou ao coração dele: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E Mateus tem um objetivo muito claro, assim como as cartas paulinas, algumas cartas particulares, outras cartas universais, assim como os demais evangelhos, tem um público-alvo. O público-alvo de Mateus são seus compatriotas, são os judeus, são aqueles que aguardavam o Messias, são aqueles que conheciam as profecias, são aqueles que viveram a sua vida toda na expectativa da manifestação daquele que haveria de vir, o Machia, o profeta, que ensinaria as escrituras, que traria o verdadeiro sentido da Torá, que faria com que agora a história de Israel, a história do povo, e depois eles vão perceber que não apenas um Israel físico, mas todas as nações, dentre todas as nações, pessoas são alcançadas por esse evangelho. Mateus passa a viver a sua grande comissão. Ele ouviu no Monte das Oliveiras, quando Jesus, no final do evangelho que ele narra, Jesus comissionando a igreja, os seus discípulos e discípulas, dizendo: ide por todo mundo, fazei discípulos. Enquanto essa ideia do ide não é você necessariamente sair de onde está e ir para um outro lugar. Quando isso acontece, é muito joia, é o Espírito que direciona. Mas a ideia desse ide é um gerúndio, é indo. Enquanto você caminha, enquanto você trabalha, enquanto você estuda, enquanto você cuida dos afazeres do lar, enquanto você está no contexto da sua empresa, enquanto você está relacionando com seus amigos, trocando uma ideia, jogando futebol, fazendo uma academia, indo e fazendo discípulos e discípulas, compartilhando as boas novas da salvação. Mateus agora, depois de receber esse ide, ele vai escrever a biografia de Jesus, o evangelho, segundo a percepção, o olhar dele. E agora nós temos, porque ele está escrevendo aos judeus, uma estratégia de comunicação. Ele vai usar as profecias do Antigo Testamento. Tudo aquilo no Antigo Testamento que falava referente a Jesus, não tudo, mas muita coisa, principalmente do profeta Isaías, ele pega e traz para o presente dizendo: você se lembra dessas palavras escritas e ditas há tantos séculos, há tanto tempo, elas estão se cumprindo agora. Elas estão se cumprindo na vida desse homem que esteve entre nós, na vida desse filho do carpinteiro, filho de José, filho de Maria. Está se cumprindo na vida desse que nós conhecemos, daquele que alguns tiveram o privilégio de vê-lo crescer, de vê-lo até nascer, de frequentar a mesma sala de aula que ele frequentou, de estar talvez no campinho de futebol que ele esteve, de vê-lo crescer como adulto, a forma que ele tratava as pessoas, a relação que ele tinha com o pai, o conhecimento, e de repente eclodiu nele a manifestação do poder de Deus, e milagres começaram a acontecer. É sobre esse que eu estou anunciando. Para você, meu compatriota, para você, meu irmão, minha irmã, judeu, judia. Então, o objetivo de Mateus é comunicar o evangelho para os seus compatriotas. Então, ele pega uma profecia conhecida e mostra que tem a ver com a pessoa de Jesus. Esse texto que nós acabamos de ler fala do contexto de uma região chamada Galileia. Galileia não é uma cidade específica, mas é uma região formada por várias cidades. E essa região da Galileia não era um lugar tão desejável para se estar. Pelo contrário, Galileia se tornou um lugar desprezível. Galileia se tornou uma região que, quando os assírios dominaram Israel, aquela localização fora colocados muitos povos, muitas pessoas de outros povos. Por isso que Galileia é chamado de Galileia das Nações ou Galileia dos Gentios. Não era uma localização dentro de Israel que tínhamos apenas judeus habitando. Então, na terra sagrada, na terra santa, como assim era chamada Israel, nós tínhamos uma região de pessoas consideradas impuras, gentios. A palavra gentios são gentes, são outras pessoas. Usando uma palavra mais conhecida, são os pagãos que habitavam naquela terra. Pessoas que, de repente, vieram de outras nacionalidades, com outras ideias religiosas, e ali era um lugar que ninguém dava crédito, que ninguém esperava que alguma coisa boa acontecesse na região da Galileia. Por isso que quando se fala que o Messias veio da região da Galileia, há até um questionamento: pode vir alguma coisa boa da Galileia? Se nós temos na história algum relato de profeta que se levantou na Galileia? Aquela região foi uma região desprezível, uma região que andava nas trevas, na escuridão, uma região que, se um judeu tivesse a oportunidade de se mudar dali, ele se mudaria. Isso na história. Essa região acabou dando um sobrenome para Jesus. Jesus é chamado de Galileu. Normalmente o sobrenome estava relacionado ou ao lugar onde nascera, ou ao lugar dos seus pais, ou algum evento específico. E Jesus também é chamado de Galileu. Agora, por que que Mateus está dizendo que naquele momento, quando Jesus anda pela Galileia, começa a pregar e a ensinar na Galileia, está se cumprindo uma profecia? Onde está essa profecia? Essa profecia está em Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9 começa descrevendo a Galileia, uma região sombria, uma região onde aqueles que habitavam não estavam glorificando a Deus, não estavam exaltando a Deus. E eu quero rapidamente ler com vocês Isaías capítulo 9, para a gente entender o que muda a história de uma cidade, o que muda a história de um povo, o que pode mudar a história de um homem, de uma mulher, de uma família. Isaías capítulo 9, essa é a profecia que Mateus está citando. Tem a projeção? Isaías 9, obrigado. Se quiser acompanhar na projeção, fique à vontade. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulom e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feriu os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Versículo 6, um versículo muito conhecido. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Tudo isso que foi dito há centenas de anos antes da história do nascimento de Cristo. Isso que estava acontecendo na história de Isaías, num primeiro momento, mas que tem um significado maior com o nascimento de Jesus. O que faz a história de uma cidade, a história de uma região, a história de famílias, a história de pessoas serem profundamente transformadas é através desse menino que nos nasceu. É através da manifestação da luz divina num ambiente de morte, num ambiente de escuridão. É interessante que essa região da Galileia era um lugar próspero, mesmo sendo pequeno, era um lugar próspero, principalmente nos tempos de Jesus, porque era a rota de ligação no norte da Palestina, que fazia contato com o Egito, fazia contato com tantas outras terras, Os que habitavam ali já era de predominância de judeus, mas era uma região dita como próspera. Mas ainda assim, a ideia de obscuridade, a ideia de aflição, a ideia de um lugar nebuloso, desprezível, de trevas, fazia parte da história daquele povo. Isso mostra que nós podemos estar redondamente enganados quando achamos que a bênção de Deus, o sinal de que Deus está abençoando, é quando, por exemplo, as coisas estejam acontecendo da maneira que nós gostaríamos que acontecesse. Porque essa região, as coisas iam muito bem. A vida financeira, a estabilidade econômica, ia muito bem, obrigado. Mas nem por isso aquele local deixou de ter sobre si esse estigma, deixou de ser um lugar de obscuridade, de aflição, um lugar, como diz o profeta, de trevas, um lugar onde várias pessoas, cada um com seu costume, cada um com a adoração do seu Deus, mesmo tendo aquilo que financeira e economicamente sequer, não tirava a aflição daquele povo. As diferenças daqueles que habitavam ali não eram diferenças complementares, eram diferenças de guerra, eram diferenças de morte. Isaías vai relatar sobre a bota do guerreiro. Era um ambiente em que a guerra sempre esteve presente em algum nível. Mas ele vai dizer que aquilo iria mudar. Que aquilo estava mudando, tanto no tempo dele para uma região, um momento histórico, mas de uma maneira muito mais ampla, não apenas agora para Galileia, mas para todo mundo. Porque Jesus não é a luz da Galileia apenas, ele é a luz do mundo. Ele é aquele que quando chega num cenário em que a guerra, a aflição, a obscuridade se fazem presente, ele pode transformar completamente o cenário. E quando nós falamos de Natal, nós estamos falando exatamente sobre isso. Um menino que nasceu, um filho que se nos deu. A história foi invadida pelo rei da história, pelo rei Jesus. E através daquele menino, aquela terra nunca mais foi a mesma. Quando ele passou a caminhar, a percorrer, a falar, a proclamar o Evangelho naquela terra. O que pode trazer luz para a obscuridade, o que pode arrancar a aflição, é exatamente a pessoa de quem nós celebramos o nascimento nesse mês de dezembro. Somente Jesus pode fazer com que uma terra aflita, mesmo que tenha sua estabilidade financeira. Somente Jesus pode fazer com que pessoas tão diferentes, diferentes com as suas histórias, sejam agora todas convergidas e convertidas na pessoa dele. E agora, mesmo sendo diferentes, estão olhando para uma só direção. Um só Deus. O único e verdadeiro Deus. Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo tendo as diferenças, mesmo sendo nações, mesmo sendo gentios, perceba, aquele local tem pessoas de várias nacionalidades, mas agora eles estão sendo alcançados pelo Evangelho. E o Evangelho não muda as diferenças. O Evangelho não fez com que aquele que era de uma outra nação passasse a ser da nação judaica, passasse a ser da nação israelita. Eles continuam sendo de outras nações. Eles continuam sendo árabes, eles continuam sendo, trazendo nosso contexto, continuam sendo italianos. Têm as suas diferenças, mas agora estão centrados numa única pessoa que faz com que haja luz em meio às trevas. A pessoa de Jesus, o menino que nasce. Um menino que traz um reino que não pode ser abalado, um reino que não pode ser derrubado. E o que eu queria que nós entendêssemos nessa manhã, celebrando o mês natalino, é que essa promessa feita, que se cumpre plenamente na pessoa de Jesus. De uma terra que vivia em obscuridade, de uma terra desprezível, de uma terra aflita e que vivia em trevas. Teve a sua história transformada. Não pela mudança econômica, mas pela presença de Jesus. Nós temos que cuidar muito, temos que tomar muito cuidado para não acharmos que uma mudança econômica, uma estabilidade econômica, seja sinal da bênção de Deus sobre nós, ou seja o sinal do reino de Deus sobre uma localidade. Nós vivemos tempos em que muitas teologias são criadas, e uma delas é que o sinal do reino de Deus é uma estabilidade econômica. Ah, é muito bom quando isso acontece. E eu creio que o reino de Deus provoca justiça. Que o reino de Deus faz com que aqueles que têm mais condições, faz com que as suas condições também sejam voltadas àqueles que não têm condições, não para mantê-los em suas condições, mas para dar condições a eles para se reerguerem e recomeçarem as suas histórias. Nós cremos que o reino de Deus é um reino de partilha. Nós cremos que o reino de Deus é um reino onde o pão não é o meu pão, mas o pão é o pão nosso, onde o pão é dividido. Nós cremos que o reino de Deus é uma expressão do que vai ser na eternidade, onde somos supridos, somos abastados, somos abastecidos. Cremos nisso. Mas nós não cremos que a expressão do reino de Deus é uma mudança, por exemplo, política. Nós não cremos nisso. Porque mesmo que o cenário seja totalmente desfavorável, se há o reino de Deus no coração das pessoas, esse reino é inabalável. Já não há mais aflição, mesmo que o cenário seja desfavorável. Não estou aqui trazendo uma mensagem fatalística, determinista, que nós temos que olhar para o cenário e falar, o negócio é aqui dentro do nosso coração, o reino é algo interno, nós estamos aguardando a pátria celestial, aqui jaz do maligno, vamos deixar do jeito que está. Não. O reino de Deus nos faz ter inconformidade com o presente século, em todos os aspectos que não apontam para esse reino. O reino de Deus nos faz ter voz profética diante da injustiça, da opressão, diante da corrupção política, diante da opressão de pessoas para com outras pessoas que nós conhecemos. O reino de Deus não nos permite se omitir diante da aflição alheia. O reino de Deus não nos aliena do aqui e agora. Mas nós precisamos entender que reino é a remoção dessa aflição. Que reino é a luz do menino que nasceu, tirando-nos da obscuridade, tirando-nos das trevas. Porque é possível você estar vivendo toda uma estabilidade como Galileia assim vivia, mas ao mesmo tempo está adentro numa escuridão, numa aflição sem fim. Quantas pessoas têm dinheiro na conta bancária, mas não têm paz no coração e vivem em guerra? Quantas pessoas não passam necessidade do pão da mesa, mas estão aflitas? Quantas pessoas já não chegaram onde gostariam de chegar, estão no relacionamento que gostariam de ter, mas ainda assim a aflição domina o coração, domina a alma? Quantos não achavam que a solução era ter alguém ao lado, era casar, era ter filhos, era ter um determinado trabalho, ter determinada promoção, ter determinada conclusão de um curso acadêmico? Quantos não chegaram lá e ainda assim a aflição não saiu daqui? E só há um jeito de remover essa aflição, entenda isso. Não é você alcançando ou galgando novas realidades às quais você se convenceu que é a solução para os seus problemas. Porque o vazio da aflição, da obscuridade, vai permanecer. A não ser que esse menino que nasceu na história, de fato, nasça na sua história, te fazendo nascer, não novamente na história, como Nicodemos assim pensara, mas te fazendo nascer da água e do Espírito, fazendo com que você nasça novamente, fazendo com que você seja regenerado. Somente assim, essa obscuridade, essas trevas, essa aflição vai deixar de fazer parte da sua vida. Somente se você nascer de novo, somente se você nascer de novo com aquele que nasceu uma vez na história e nasceu de forma suficiente para viver de forma suficiente, para morrer uma única vez de forma suficiente e ressuscitar de forma suficiente, para que essa suficiência de Cristo, do menino que nos nasceu, no filho que se nos deu, de fato venha fazer com que essas trevas, essa aflição, deixe de habitar no teu coração, deixe de habitar na tua família, deixe de habitar nas regiões que nós habitamos, a partir do momento que aqueles que ali habitam também ouvem a mensagem do Nazareno, do Galileu, que disse: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. É uma manhã de arrependimento. Natal nos convida ao arrependimento. Natal nos convida a entender que o reino de Deus chegou, que o reino de Deus está entre nós, que o reino de Deus está em nós. E que se há ainda obscuridade, se há ainda aflição, é porque talvez nós não nascemos nesse reino e para esse reino ainda. É porque talvez, por mais que tenhamos nascido na dinâmica da caminhada, nós fomos perdendo o compromisso para com a vida daquele que reina nesse reino. Nós vivemos já o reino, vivemos uma tensão, o reino que virá, mas também o reino que já é. Plenamente virá, mas numa esfera já é. O reino de Deus já está entre nós. O reino de Deus chegou, e o reino de Deus foi inaugurado na pessoa de Jesus. O reino de Deus tem o seu grande start nesse menino que nos nasceu. E eu quero essa manhã orar por você, orar por mim, orar por nós. Porque a profecia se cumpriu. A terra dos galileus teve o seu grande presente, que foi Jesus. Enquanto no Natal nós nos preocupamos com os presentes que iremos distribuir, e talvez na expectativa do que há de receber, precisamos entender que o verdadeiro presente nos foi dado. E o melhor presente que podemos dar se chama Jesus, o Galileu. Aquele que mudou a história da Galileia. Aquele que mudou a história dos galileus. Aquele que pode mudar a nossa história. E que talvez já mudou a sua história. Então, a sua história agora está engajada num grande compromisso. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vamos orar? Feche seus olhos por um instante. Talvez nessa manhã você esteja um tanto aflito ou aflita por alguma coisa que tenha acontecido, ou que você gostaria que acontecesse, ou que está acontecendo, ou uma aflição por algo que você acha que vai acontecer, que teme que vai acontecer, ou até aflito por querer que aconteça. Talvez essa aflição seja porque você não está descansando a sua história naquele que nasceu na história, naquele que é o autor e consumador da nossa fé, desde a eternidade, e na história do agora, e na história do porvir. A tua história antes de começar já tinha iniciado no coração de Deus Pai. Antes da história da humanidade ter um início, você já tinha um início no coração do Pai. A tua história começa na eternidade, antes da fundação do mundo. Você não é um acidente na história. O teu nascimento não é uma obscuridade, uma manifestação indesejada na história. Pode ter sido para pessoas, pode ter sido para sua família, mas a tua história foi desejada na história do eterno, desde a eternidade. E ele te viu a substância ainda informe. Sem você ter uma forma, ele já te via. E no livro dele fora escrito todos os seus dias, uma história sua, antes de você nascer. E apesar de toda a aflição que a tua história carrega, e talvez esteja vivendo um ápice dessa aflição no agora, saiba que Jesus nasceu na história para dizer que a sua história está nele. Que a história não apenas do íntimo do teu coração, das suas emoções. Aflição não são apenas emoções conturbadas, desequilibradas, mas é a aflição de uma existência sem Deus. Deus mudou a aflição que talvez você nem sabia que havia no íntimo do teu coração. Que é um ser humano que não tem o nascimento do Filho de Deus em si. Essa aflição talvez você não conhecia. Você conhece as aflições dos encontros e desencontros, sabores e dissabores, prazeres e desprazeres. Mas essa aflição da alma, da queda, do pecado, da condenação, talvez você nunca teve consciência. Mas foi a partir daí que o Filho que nos foi dado apaziguou essa aflição, e você está em paz com Deus. Você não é alvo de juízo, você não caminha para uma condenação, você caminha para os braços do Pai. Quem não tem em si aquele que nasceu na história, Cristo Jesus, caminha para um juiz. Aquele que tem, caminha para o Abba Pai, o Deus Pai, que amou o mundo, que te amou de tal maneira, que deu o seu Filho, que fez com que o seu Filho nascesse na história da Galileia, nascesse na história de Israel e de todas as nações, e na sua história, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra na aflição, nas trevas, na obscuridade, mas tenha vida, e vida eterna. Senhor, se há corações aqui aflitos, que o Teu Espírito Santo mostre que essa aflição não se compara com a maior aflição do dilema humano, que é a queda, e que essa aflição foi resolvida por causa do menino que nos nasceu, por causa de Jesus. E se uma aflição tão complexa e terrível, a qual nós nunca conseguiríamos apaziguá-la e resolvê-la, Cristo resolveu, por que que as demais aflições têm consumido a nossa alma? Por que quando algo acontece diferente do que gostaríamos? Por que quando nós somos ofendidos, feridos, desprezados, humilhados? Por que que essa aflição nos consome, sendo que aquela que nos consumia foi resolvida? Então que o Teu Espírito Santo nesta manhã traga a consciência de cada homem e mulher, do mais novo ao mais idoso, que a aflição, a pior aflição, foi resolvida por esse que nasceu na história. Então as demais aflições são relativizadas, são pequenas, diante da verdadeira aflição que assolava o gênero humano. Traz paz para o coração desse moço, traz paz para o coração dessa moça, traz o sorriso, como diz o texto, tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se diante dele, como se alegram na ceifa, e como exultam quando reparte os seus despojos. Traz alegria para esse coração aflito, traz alegria, ó Deus, assim como se alegra numa colheita, se alegra na distribuição de despojos, assim como se alegra quando algo tão lindo acontece, assim como, ou seja, mesmo que não esteja acontecendo nada que de fato seja motivo para se alegrar, mas que tenhamos essa alegria pela paz do pacificador, do Espírito, daquele que é o príncipe da paz. Tira a aflição do coração desse homem, para que ele volte a amar a sua esposa. Tire a aflição do coração dessa mulher, para que ela possa voltar a amar o seu esposo. Tire a aflição do coração dos pais, para que ame os seus filhos. Tire o coração do coração a aflição dos filhos, para que ame os seus pais. Tire essa aflição do coração dessa pessoa que perdeu alguém, que perdeu algo, que não aconteceu do jeito que gostaria. Essa aflição que fica rondando, atribulando, inquietando, tira essa aflição e derrama a tua alegria em nome daquele que nos nasceu, do Filho que nos deu. Amém. O grande paradoxo dessa manhã é que nós celebramos no mês aquele que nasceu, mas também iremos celebrar aquele que morreu. Este que nasceu se submeteu ao processo humano e passou pela morte, mas não foi uma morte comum, foi uma morte voluntária, não foi uma atitude de se entregar como se fosse um suicídio, mas foi uma entrega sacrificial, para que a morte não fosse a última palavra sobre você e sobre mim. Esse menino que nasceu, ele também morreu. Morreu na cruz do Calvário. E a morte dele na cruz do Calvário é o que nos possibilita nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Nós iremos agora celebrar a morte desse menino que nasceu. É um grande paradoxo. Falamos sobre o nascimento e agora falamos sobre a morte. A ceia não fala sobre o nascimento, a ceia fala sobre a morte. E nós anunciamos essa morte porque essa morte nos fez nascer de novo. E anunciamos essa morte até que Ele venha. E quando Ele voltar, e Ele está voltando, tudo se fará novo. Novos céus e nova terra. Na noite que o Senhor Jesus esteve reunido com seus discípulos, Ele pegou o pão, tendo dado graças, partiu, distribuiu aos seus discípulos, dizendo: peguem, comam, isto é meu corpo que é dado a favor de vós, fazei isso em memória de mim. Semelhante modo, Ele pegou o cálice, deu graças, bebeu e distribuiu aos seus discípulos, dizendo: peguem, bebam, porque esse é meu sangue que é derramado a favor de vós. Fazei isso em memória de mim, porque todas as vezes que comedes do pão, bebedes do cálice, anunciais a minha morte, até que eu venha, até que eu volte. Enquanto Ele não volta, nós somos fortalecidos e alimentados por essa ceia também, que Ele sacramentou para nos fortalecer. Nós tiramos o pão do uso comum, e agora ele passa a ter um sentido espiritual, e o Espírito Santo atua em nós nesse momento. Tiramos o suco de uva do contexto normal, do contexto natural, para que algo sobrenatural aconteça em nós, através de nós, que é a celebração da ceia. E nós vamos fazer isso agora. Nós iremos ceiar. Coma do pão, beba do cálice, Não é a mesa da Igreja Presbiteriana de Cerquilho. Essa é a mesa de todo homem e mulher que se tornara discípulo e discípula de Jesus, que nascera de novo, que entendem o nascimento do Filho, mas também entendem a morte do Filho, e celebram também a ressurreição do Filho, e são agora apaziguados pelo Espírito desse Filho, pelo Espírito Santo. Essa é a mesa para todo homem e mulher de Deus participar.